Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa O Elemento de Fidoneste. Muito bem, estamos aqui, mais uma edição do Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho, na companhia de...
O Judeu Ateu, como sempre, todo mês, para falar de quadrinho nacional Estranho.
Perfeitamente, Judeu. Nosso podcast mensal em que a gente fala do quadrinho sem spoilers, para quem não leu, que normalmente é a maioria do nosso público. A gente sabe que a convergência não necessariamente é a mesma, mas a gente fala para quem quer conhecer a história, ter uma opinião mais geral, para ver também se interessa, e uma segunda parte com spoilers em que a gente trata para quem leu. Então, se você não leu o quadrinho deste mês, que é O Elemento, de Fidoneste, como eu falei na abertura, você pode ouvir o programa, pelo menos até a gente avisar que vai vir um spoiler.
Ouça. Perfeito. Sem medo. Exato.
Vamos lá, Judeu. Só rapidinho, antes do programa começar, nós temos um Apoia-se. É um canal onde qualquer pessoa pode fazer um apoio financeiro pra gente, como uma forma de prestigiar todos esses anos, falando sobre quadrinhos e quadrinhos nacionais, inclusive, muitos anos já. O apoio você faz no apoia.se/quadrado. E se você fizer qualquer apoio acima de R$10, seu nome é lido em algum dos programas de forma rotativa e recorrente, como as seguintes pessoas: o Douglas Hermes Passer Lacerda,
Marlon Renan,
Rui Carodi,
Vinícius Silva de Castro
e Júlia Bax.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos lá, Judeu. Sobre o que é O Elemento?
O Elemento conta a história de Arsênio, um jornalista em São Paulo nos anos 70, que foi colocado no trabalho pelo chefe dele de cobrir o evento Tanabata Matsuri na Liberdade aqui em São Paulo. Ele é originalmente de uma cidade pequena, não nomeada. Provavelmente Jundiaí.
Não, eram 5 horas de carro, então não era Jundiaí.
Mas é verdade, tá certo. Ele tem alucinações, ele tá meio que drogado nos remédios e meio que por meio de alucinações psicodélicas ele se depara com uma grande conspiração. E a gente acompanha ele desvendando essa conspiração no meio de psicodelia.
Isso. Tanabata Matsuri, esse que eu vou todo ano. Porque minha namorada...
Ainda vai, é?
Vou todo ano, você não foi.
Não dá pra ir mais na Liberdade, não. Tá doido.
A gente entra, faz o que ela quer fazer lá, o pedido, escrever como tradição e vira e vai embora.
Ok.
Toda vez é assim. Não dá pra ficar, realmente. Eu tenho opiniões sobre esse quadrinho, Judeu.
Eu tenho opiniões também, Estranho. Eu não gostei.
Eu também não, mas eu quis gostar. E aí eu tô meio dividido, porque eu acho que tem coisa, mas o que me impede de gostar me impede forte. Eu quero falar um pouco sobre isso. Mas antes da gente chegar nessa parte, eu acho que o que mais me chamou a atenção logo de cara e acabou permeando a história toda é que ele é o que você falou, é uma psicodelia aqui, é uma viagem lisérgica aqui do protagonista, que ele está drogado consistentemente na história toda, né? Tá com ansiolíticos ali que ele toma, né? Nem droga...
É droga,
mas não é a droga recreativa, né? Uhum. É um ansiolítico que ele, em teoria, precisa tomar, e tem aí, de traumas da vida e tudo mais. Então ele é essa viagem lisérgica. Me lembrou um pouco, como que chama aquele mangá que todo mundo tá drogado o tempo todo? Ultra Heaven?
Ultra Heaven, ou alguma coisa assim. É o mangá em que todas as drogas foram legalizadas, e você meio que vive nessa ficção científica em que, tipo, é super normalizado.
Isso, é esse mesmo nome, Ultra Heaven, de Keiichi Koike, e ele é um quadrinho que nunca foi terminado sua publicação, se eu não me engano, foi cancelado, mas a ideia dele era que, como o cara tava drogado sempre, você não sabia o quanto era a história, o quanto era a droga, o que que, tipo...
Você não tinha a mínima noção de nada,
Se tava acontecendo aquela trama de verdade, se era 100% paranoia dele, 100% efeito da droga, se era um misto, e do misto, quanto era verdade, quanto era mentira, o quanto era só alucinação. E o Elemento, ele, se não bebeu dessa fonte, propicia a mesma ideia, né? Ele tem esse mesmo conceito. É uma viagem. Tudo que aparece na tela, você não sabe. Nos quadros, você não sabe se é verdade ou não. E isso eu acho legal. Eu acho uma ideia boa.
É uma ideia boa. A comparação com Ultra Heaven, esse mangá que só nós dois lemos, Estranho, ninguém que tá ouvindo, é muito pertinente, eu acho, porque ambos dividem do mesmo problema, que é a história acaba não sendo muito interessante por causa disso, mas eu mantenho o elogio para ambos, de que eu dou meus parabéns pela experiência visual.
Exato.
Você fez Queen em comparar com Ultra Heaven, que é provavelmente um dos quadrinhos experimentais mais criativos e realmente drogados que eu já li na minha vida. Mas o elemento não faz um papel ruim nesse sentido, não. Uma crítica constante que a gente tem a quadrinho brasileiro, especificamente, eu reparo, é pedir pra galera experimentar um pouco mais com quadrinização, com posição de quadros, ou só, tipo, principalmente em momentos que exigem. Tipo, tem vários momentos em quadrinhos que a gente fala, pô, podia ter feito mais aqui, sabe? E o elemento é um quadrinho de fazer mais. Vários momentos muito, muito emblemáticos.
Ele faz. Ele opta sempre pela loucura visual ali, né? Sempre que existe a chance, vai ter uma loucura visual, vai ter um samurai cortando esqueleto do nada.
Do nada.
E é isso.
E é tudo do nada. É tudo do nada toda hora. Não tem nada faz sentido pra mim em nenhum momento.
Então, ele visualmente ele é muito interessante e essa abordagem de contar a história a partir da perspectiva drogada, né? Da pessoa que não tá sã. É uma ideia super interessante, mas você falou corretamente. Ultra Heaven também tinha esse problema que é, se tudo é louco o tempo todo, o que tem por trás tem que ter alguma linha que, ao desvendarmos, né, ao a gente começar a entender o que essa linha tá conduzindo, tem que ser algo interessante. Né? Então, porque a gente tá bem, entre aspas, sofrendo porque a gente tá vendo uma história com várias camadas na frente atrapalhando a gente ver a história. Atrapalhando bem, entre aspas, também, porque, né, essa é a intenção. Tá aí, um roteiro está escondido em várias camadas. E eu acho que quando a gente vai tirando essas camadas e chega na história de O Elemento, não é uma história interessante. Não é uma história que leva a algum lugar por baixo dos panos. Então sobra só a viagem.
Eu senti a mesma coisa, estranho. E, sei lá, é difícil criticar nesse sentido, porque eu não sei exatamente o que exigir. Não, mentira, quer saber? Eu sei o que eu tô exigindo aqui. E não é que precisava ter um twist grande no final que revela tudo, sabe? Mas alguma linha grossa segurando tudo isso precisava. E não precisava ser necessariamente a conspiração. Poderia ser uma linha emocional pro personagem, sabe?
Tipo, sim, que não é trabalhado.
Que não é trabalhado
toda.
Também. É trabalhado bem pouquinho, tipo, um pouco lá no começo, e aí você meio que subentende coisas que vão acontecendo na base. Por exemplo, logo no começo da história é revelado que ele é um falido prodígio mirim, que nem você, estranho.
Todos nós. Que mais tem na internet é gente que falava que ia ser e era um prodígio mirim.
Que tinha um programa na TV e que ele sabia todos os elementos da tabela periódica. É meio que isso, meio que o trauma de ter passado por isso meio que responde algumas das maluquices que a gente vai vendo da história e responde um pouco emocional ali do personagem que também perdeu os pais nesse momento. Mas não o bastante. Não o bastante pra, tipo, você criar na sua mente qual é o arco dramático do personagem, sabe? Tipo,
sim.
Por que ele tá alucinando com isso especificamente, com essas coisas, sabe? Tipo, qual. Pra onde tá levando, afinal de contas?
Esse foi o principal problema meu, justamente, que é. A gente vê a jornada desse cara, e aí? Então, qual foi. O que tiramos disso, né? A gente viu uma sequência, um arco narrativo, a gente viu um crescimento de personagem, a gente viu um roteiro interessante por baixo, a gente viu uma viagem lisérgica, é isso. E eu acho que, pra mim, isso é pouco.
É pouco.
Como foi pouco em Ultra Heaven também.
Que nem foi pouco em Ultra Heaven. E até, de novo, eu sinto que ele quer dar umas pinceladas aqui e ali pra coisas concretas, e ele meio que como é que você cave, sabe, as interpretações? Mas, tipo, ele não pincela o bastante pra eu querer cavar nada. Pra eu sentir que vale a pena cavar tanto assim. Então, por exemplo, o quadrinho se passa em 1979, finalzinho ali da ditadura militar. E, de alguma forma, isso comunica um pouco a história, sabe? Eu meio que, em algum momento, tipo, eu sinto que o autor quer, pô, tem uns negócios aqui de opressão militar, não tem? Sei lá, tem? Eu não sei se tem. Não.
Ele, esboça como se tivesse. Da mesma forma esboça o movimento punk ali, mas também é só pano de fundo. Parece que tudo da história, tudo que era roteiro, parecia que tudo era pano de fundo e não tinha a frente, né? Não tinha o holofote da história. Tudo era pano de fundo. Tem ditadura? Tem pano de fundo. Tem o negócio de descobrirem ossadas ali no bairro da Liberdade, que historicamente, antigamente, antes de ser conhecido como bairro de maioria japonesa oriental, era um bairro de escravizados foi a Praça da Forca. Então acharam ossadas lá e isso disse muito coisa. Legal, citou isso. Era pano de fundo também. Então, ok, tinha pano de fundo disso, tinha pano de fundo da polícia, tinha pano de fundo da repressão, tinha pano de fundo de uma música que tocava, tinha pano de fundo do punk. E aí era isso, são vários panos no fundo que não deram holofote pra nada.
A paranoia dele é uma paranoia vindo sobreviver num regime de censura. Um pouco, talvez, não me comunica muito alguma profundidade em interpretar isso, sabe? Tipo, mesmo que tivesse claro da história, esse aspecto, sabe? Ele tava vivenciando isso não só por causa dos remédios, mas você, leitor, lendo isso aqui, você sente a mesma paranoia que alguém que vive num regime assim tá experimentando. Não é o bastante para me conectar, eu acho.
Também não ficou devendo pra mim isso. E a gente até citou isso em outros programas, que se tem algo por baixo maior, mais complexo, mais, né, alguma coisa pra construir, o quadrinho tem que nos convidar. Eu não me senti convidado aí muito além do que eu entendi. O que eu entendi me pareceu ser o suficiente. Não senti que tinha. Que se existiram mais camadas por baixo que valia a pena eu ficar revirando. A gente já citou isso para outros quadrinhos também.
Já tivemos discordâncias sobre isso, às vezes você gosta de revirar ou não.
E esse aqui foi um caso que não deu muita vontade de revirar. O quadrinho, ele tem uma... A gente depois descobre, não meio que descobre, daria pra ver ao longo do quadrinho, mas tem uma coisa com tabela periódica, de que o autor, ele inseriu na contagem da história os elementos da tabela periódica, porque, né, o elemento, o cara é o Arsênio, todos os nomes, vários nomes de personagens se remetem a elementos, mas ele ativamente colocou em cada página que está numerada uma referência ao elemento da tabela periódica de forma sequencial, que depois no final ele explica. Então
E vem um posterzão da tabela periódica no quadrinho.
Exato. E aí eu fiquei pensando, será que isso limitou a escrita? querer guiar por todos os elementos e aí meio que ter que colocar. Várias vezes é colocado como pano de fundo ali, né? Tipo, cita.
Isso que eu ia falar, mais uma vez, é só mais uma coisa que é um pano de fundo estranho pra mim. Mais uma vez, só papel de parede pra história, sabe? Eu realmente não. Tipo, qual a relevância de ter isso na história? Não é que precisa só, mas só isso não é o bastante.
Então, não é
que todo elemento é algo criativo, é algo divertido de se fazer, mas se não tem um extra além dessas brincadeiras, eu não levo muito da história além desse grande efeito visual que ela é.
Então ele tem isso e me soou justamente, tipo, ok, ele teve esse esforço pra fazer esse estudo.
Se o cara não conseguiu escrever a história que ele queria porque ele tava nessa brincadeira, aí amadorismo, a culpa não é minha. Eu duvido, não é possível.
Não acho que isso explica nada da história. Mas aí depois que eu terminei, eu falei, caramba, mas é como eu fui olhando elemento por elemento depois. Uhum. Como a maioria é pano de fundo, dá pra pensar, né? Não, ele não colocou de propósito aqui. Alguns sim, alguns são elementos envolvidos na história, né? Que ele colocou.
Sim, urânio.
O cara pegando uma lanterna no quadrinho, que na página que equivale a um elemento que faz lanterna. Tipo, não precisava ter essa lanterna, mas aí ele fez o quadrinho pro cara segurar a lanterna e depois abandonou a lanterna logo em seguida. E aí teve algumas vezes que isso aconteceu, vou colocar isso, e aí isso só existia pra ter nessa página alguma coisa daquele elemento. E sei lá, eu normalmente poderia ficar feliz vendo, olha esse esforço, é uma limitação legal pra se colocar colocar, mas eu não acho que o resultado justificou essa limitação.
Não, eu tô contigo. Eu quase não tenho muito mais pra falar além disso, estranho, porque realmente eu não senti que a história me conectou a nenhum tipo de conclusão, a nenhum tipo de drama emocional pro personagem.
Não tem uma catarse no final, não tem um clímax muito climático.
Claro, não, não. Tem algo que parece o clímax ali uma hora e vem um epílogo um pouco confuso, eu achei. Principalmente o fato do personagem não ir pra lugar nenhum nessa paranoia dele me incomoda, estranho. Eu acho que esse é o maior defeito da história, porque eu não teria problema nenhum dessa paranoia não ter nenhuma conclusão, entendeu? Mas o fato de que essa busca pro protagonista não significa nada, sabe? Pra mim é o maior problema da história.
Ele nem sabe o que ele tá buscando, inclusive.
Ele não sabe,
né?
O que ele tá buscando.
A gente também não sabe, ninguém sabe. A história não, talvez não saiba também.
A gente não sabe nem do que ele tá fugindo. Tipo...
Quem é essa galera, né?
É, e eu digo fugindo emocionalmente, sabe? Por que que exatamente ele tá tão drogado, sabe?
Tipo, o tempo
a gente
todo.
Sabe, a gente sabe pelo começo da história que os pais dele morreram num acidente de carro, e por isso que ele não gosta de ir pra estrada, e ele tá tomando uns remédios ali pra aliviar o emocional dele. Mas, tipo, por que que ele continua, sabe? É só por causa dos acontecimentos da história? Eu preciso de um emocional um pouco maior pra eu me interessar. Né?
Sim.
Mas sei lá, pode ser só eu isso, eu não sei.
Eu também achei que é o que a gente comentou, a falta dessa jornada do personagem enfraquece exatamente isso. A gente não sabe. Não sabe se deveria ter alguma coisa a mais aí pra gente extrair. Não estou compelido a buscar mais nada além do que o quadrinho já me deu, e é isso.
Eu toquei estranho, eu não tenho muito mais pra falar, infelizmente.
É, eu também.
Eu não sei se esse programa tá muito curto ou não, mas realmente a crítica foi bem incisiva, eu não tenho muito além disso, não.
Sei, a gente vai passar rapidinho por spoiler, só pra poder citar alguns acontecimentos,
claro.
Mas acho que a estrutura geral é essa. Eu ia fechando como a gente abriu, eu lamento, porque... A ideia visual e a execução também, não é só a ideia. A execução visual do quadrinho é muito boa. A ideia do tentar colocar essa viagem lisérgica não pira tanto quanto o Traheve, já que a gente comparou bastante. O Traheve pira muito mais, mas é que pira legal. Pira bem, tenta, vai além, e isso, pra mim, é sempre um mérito. E eu fico feliz quando eu vejo isso. E aí, quando acabou a história, eu fiquei... Aí acabou decepcionando nesse sentido. Parecia ter mais potencial. E dava pra executar, eu acho, esse potencial. Mas faltou um pouquinho.
Também, a ideia original, meio ultra-revenesca mesmo, de tipo, você não sabe o que é verdade ou não aqui, funciona principalmente porque vira e mexe ele volta a tatear a realidade, né? Toda virada de capítulo, você, ok, tá normal de novo, vamos ver o que tá acontecendo. E é sempre, tipo, nos momentos mais inesperados, que tudo fica maluco de novo, você, calma lá, o que que tá acontecendo aqui? E aí volta o capítulo, ok, tá, calma, agora ele tá bem, vamos ver o que ele analisa aqui do que aconteceu de fato. Ele começa a analisar e de novo fica tudo maluco, você, caralho, mano, o que tá acontecendo aqui? Essa é uma boa sensação de ter mesmo, essa é uma delícia essa ideia, mas a ideia narrativa não é o bastante para contar uma história, infelizmente. Tipo, você precisa de uma história ali, no cerne desse negócio, do jeito com que essa história foi plantada, não só como uma pequenas sketches de experimentação visual.
Sim.
É.
Porque realmente é isso, são várias sketches, são várias vinhetas ali da história que se conectam sequencialmente de uma maneira muito vaga e
é que isso. Não vão pra muito lugar, né?
E não vai pra muito lugar.
Mas eu não gostei. Eu não sei se eu diria que eu acho ruim, mas eu concordo com você. É uma pena.
Mas tentou, não foi medíocre, o que costuma ser pior do que a gente não gostar.
Exato. Não é medíocre.
Eu vou lembrar de O Elemento. Não positivamente, mas eu vou lembrar de O Elemento e do que ele tentou fazer aqui. Beleza, Judeu. Cerrado aqui a parte sem spoilers. Se você já leu O Elemento ou tem interesse de ir atrás, vai atrás, lê. E aí volta pra ouvir essa parte com spoilers da loucura que vai ser o enredo dessa história. Só pra gente encerrar o programa. Bora lá.
Bora. 詰め合う
ser judeu. É difícil, porque é exatamente o que você falou. São muitos recortes de ideias que aludem que vão levar a algo que eu acho que nenhum deles se fecha bem. Então, tipo, tem a história da música, que deixa a galera maluca, do Ningyo, que é a sereia ali, e, tipo, e tá permeando a história toda, e você fica, pô, e aí, né? E que tá, qual que é a ideia, pra onde tá indo, essa música proibida, essa música, sabe? E aí, ele termina na ilusão dessa personagem, na ilha.
É, o que era pra eu entender esse tipo, final aí?
Qual foi essa jornada? Tipo, ela tava morta lá, ela era um dos cadáveres. Se for essa alusão, é até um pouco desrespeitoso com a história do bairro, de que eram ossadas de pessoas escravizadas. E, enfim, aí rolaria até um washing ali, né? Um yellow washing da história.
Eu só sei disso por causa de Quadrinho Nacional.
Então, eu não sei, é uma das linhas narrativas que, ao longo da execução, é interessante você ver, tá, e aí vem a música, e aí a galera fica maluca, e não sei o quê, e aí? E aí, fica nisso aí.
O encontro dele com a sereia deveria ser o momento de alguma autoconclusão do personagem. E como não teve, ficou muito... Pra que é isso, então? Ele tenta se comunicar ali com o Dr. Tanaka ali. Você entende que é uma comunicação fútil, sabe? Da mesma forma com que a sereia tava tentando se comunicar com ele. Mas, tipo, ele ia atrás, meio que acidentalmente até, dessa conspiração. E aí chegar aqui e perceber a futilidade dessa busca dele. E não chegar a nenhuma conclusão por causa disso é tão bizarro pra mim. Você ficar tentando entender o porquê foi feito dessa forma e eu não consigo. Eu não consigo entender.
A ideia que me soa é que... Sabe quando a gente tem o nosso quadro lá no Mangá ao Quadrado, que a gente faz um mangá D, chama o quadro. A gente faz um mangá fictício com algum de algum estilo, de algum
gênero,
autor. É uma brincadeira ali que a gente faz. E várias vezes a gente faz, tipo, ah, tem isso aqui. A gente não vai escrever a história, mas alguém vai escrever. Quando a história for escrita, vai ser bom. E aí eu consigo pensar em, tipo, pô, tem esqueletos que foram encontrados no bairro da Liberdade. E existem cemitérios clandestinos da ditadura militar. Tem uma história aí. E aí tipo, foi só isso. Tipo, a pessoa juntou essas duas coisas e falou, hã? Entendeu? Tem uma história aí. Não tem uma história aí. É. São duas coisas. Tipo, você quis criar uma conspiração em cima disso, mas... E aí, qual é a conspiração, então? Qual é a ideia em volta dessa conspiração? Ou é só, eu vi duas coisas e elas me lembram a mesma ideia e aí você junta na sua cabeça?
Ou não, sei é lá, bastante. No mínimo, qual é a conclusão que um personagem chega ao descobrir essa conexão, sabe?
Sim.
Como isso impacta ele? Alguma coisa.
Escreve na sua cabeça essa história aí, ó, mas tem uma conexão, hein? Ó, tem uma conexão. É isso que eu senti, tipo, tem uma ideia aí. É, tem, e ela não foi executada. Não foi executada. Existe uma ideia, mas ela
quem
não foi
sabe executada. Alguém escreve ela,
alguém na cabeça de alguém tem essa ideia aí. É isso, basicamente. Um monte de situações assim, que tipo, tem uma ideia aí.
Até o final, tipo, esse epílogo, finalmente o meteoro cai e aí cai dentro do poço ali, qual é disso? Eu não sei, autor, eu não sei. Você tem que me falar mais coisa pra eu realmente querer cavar qual é disso aí. Meteoro não, né? Supostamente, sei lá...
O parafuso,
ou seja lá o que for. É. E aí caiu e criou uma planta ali, eu não sei nada, eu não sei, essa história ela é sobre como você não sabe nada, então...
E aí eu continuo sem saber.
Eu
acho que fora isso não tem nada muito especial, eu tô passando as páginas, é tão lisérgico que eu não consigo nem lembrar a sequência dos acontecimentos.
Um episódio um pouco mais curto, não é nenhum crime, não.
Não é nenhum crime. Não, você vai me dizer que não tem algumas coisas que ficou meio forçada, tipo na página do Mendeleev, ele colocou o Dmitry Mendeleev num pôster pra poder conversar com o personagem. Tipo, teve algumas forçadas de barras ali.
Sei lá.
Espero que isso não tenha limitado. Se foi isso que limitou, tipo, não valeu a pena. Não valeu a pena o
investimento. Erro amador. Não é possível.
Não se pagou. Não era uma limitação interessante o bastante pra gente relevar qualquer outra coisa em prol dessa experimentação. Não foi assim. Mas é isso, Judeu. Acho que a gente
já falou
bastante, tá ótimo. É uma pena, gostaria de ter gostado mais, mas é o que é. Mês que vem, Judeu, a gente vai gostar do quadrinho que a gente vai falar mês que vem?
Vai saber, eu não sei, estranho. Tomara que a gente goste, porque é muito... Não, quer saber, foda-se. Tomara que a gente não goste, estranho. Porque é tão adorado, né, supostamente, o Sense Life. A gente vai ler os dois primeiros volumes, os dois publicados até agora, de Sense Life, um mangá nacional, publicado pela MPEG, de Glitch... Talend, é isso?
É, Glitch Talend, por algum motivo. No, na Amazon fala que o autor é Caio Ulisses, mas a capa diz que é Glitch Talend.
Nome
da capa é esse, Glitch Talend.
É o nome artístico é o que a gente fala, o Glitch Talend. Vamos ver.
Ele é bem quisto pelos fãs de mangás nacionais, que é de uma vertente, um nicho um pouco separado do nicho do quadrinho nacional, mas tá aí. Quadrinho nacional também.
Eu pego muito pesado com o mangá nacional.
Que a gente é criado pesado. No mangá, né?
Então é o meu território. É o meu território. Vamos ver se isso aqui é bom mesmo.
Exato. Provavelmente a gente vai parar num ponto não parável da história, mas é só pra gente ter uma marcação de leitura. Um volume talvez fosse pouco, então vamos ler os dois volumes que a MPEG lançou até o momento da gravação desse programa. Então é isso. Volumes 1 e 2 de Sense Life. Beleza. Estaremos aqui então mês que vem. Até mês que vem, Judeu.
Até mês que vem.